Fala, galera! Bora para o nosso episódio número 459, dando continuidade, porque a gente chamou de série aqui, né? Nosso último episódio, no episódio número 458, a gente falou como contratar um bom administrador Salesforce. E agora, no episódio 459, a gente vai falar como contratar um bom desenvolvedor Salesforce. A gente entende que até uma linha meio que tênue ali, né? Muitos administradores tendem a virar desenvolvedor e muitos desenvolvedores muitas vezes vieram de admin ou precisam ter esse skill fortemente, até um pouco sobre o que a gente ia falar hoje. Então, bora lá entender
Boa.
isso.
Vamos lá. Bom, o primeiro item de todos é um desenvolvedor. Para ser um bom desenvolvedor, você tem que ser um bom administrador. Então, como o Fernando falou, assim, o episódio anterior complementa. Tudo aquilo que a gente falou de um bom administrador entra aqui nesse apanhado. Por que que um
Então, se não
desenvolvedor.
assistiu, né,
Volta lá.
para, pausa o vídeo e vai lá assistir.
Pausa o vídeo e vai lá. Por que que ele precisa ser um bom administrador, um desenvolvedor, né? Pô, para que que eu preciso? Vou só mexer em código, vou estar ali mexendo com outra coisa, não vou estar ali com o cliente mexendo na org. Muito equivocado esse pensamento, porque no final das contas, se você é um bom desenvolvedor, você cria as estruturas para o seu desenvolvimento, nos estudos você vai fazer isso, você consegue ajudar os administradores que estão na empresa, a achar problemas, provavelmente o seu código, ele vai. Querendo ou não, vai conflitar com flows que estão criados na org, com process builder que estão criados na org. Então, uma hora que não está funcionando alguma coisa, deu algum erro, por algum motivo não funcionou o que você construiu. Você, para ser um bom desenvolvedor, você precisa saber o que está acontecendo, precisa debugar, precisa ir atrás do ciclo de vida do registro ali, o que aconteceu com ele nas triggers, o que aconteceu com ele depois que ele saiu da minha trigger. Ele tem regras de validação, quais campos são obrigatórios. Enfim, tudo que permeia o mundo de administração da plataforma vem aqui para esse ponto aqui, né? E aí, dali em diante, você começa assim, olhar para o código e coisas além do que a org pode fazer. Porque a gente vai usar o código justamente para isso. Não fazer o que a org já faz por si só, né? A ideia é nunca construir o que já existe no Salesforce por padrão. Um processo de aprovação customizado em código, e a gente já viu isso acontecer. Não tem o mínimo sentido. Então, se você não conhece os limites da org, o que a org pode fazer, o que o Salesforce pode fazer, chances são de que você vai construir vai reinventar a roda e aí, enfim, vai quebrar, alguma coisa vai acontecer ali, a próxima consultoria vai dar manutenção, não vai entender nada do porquê que está construído aquilo, e aí os problemas só aumentam e viram uma bola de neve. Então, o primeiro passo é ser um bom administrador.
É, acho que até complementando um pouco do que o Arthur disse, né? Óbvio, depende muito do cenário, etc., como que a sua empresa atua. A gente está fazendo essa live pensando que, esses episódios, né? Pensando que são para empresas mesmo, né? Uma empresa procurando um developer. Então, a gente vê que um bom desenvolvedor tem que ter sido ou tem que ser também bom administrador, né? Para complementar, para não sair reinventando a roda, como o Arthur disse. Então, o próximo ponto é ser também um desenvolvedor híbrido, né? O desenvolvedor que está procurando, ele tem que ter um skill não só de back-end, como de front-end também. Ele tem que manjar um pouco de CSS, HTML, JavaScript, é o pré-requisito hoje. Não tem como você pensar numa tecnologia hoje, que é o Salesforce, baseada em web, e não ter uma pessoa que não seja capaz de fazer páginas da web, né? Pensar em componentes, pensar em estilos, pensar em layouts. O seu developer tem que ter esse skill. Tem um developer que tem um skill mais para esse lado, tem um developer que tem um skill menos para esse lado, mas ele tem que ter um pouco desse skill aí. Não adianta você falar o cara que chega e diz, não, meu negócio é só back-end, não manjo muito de back-end. Pode ser que você tenha, tipo, muita demanda de back-end, que você vai colocar um cara e ele vai performar muito, né? Mas, de novo, né? Igual eu falei no live, no episódio anterior, a ideia é você encontrar um bom developer. Então, para um bom developer, a gente entende que ele tem que ter esses dois skills aí. Quanto mais equilibrado for, melhor, né?
Boa. Acho que até vou pular para o próximo e aí eu complemento com esse tópico. O próximo skill que a gente vê aqui para um bom desenvolvedor é dominar o conceito de componentizar. Então, componentizar, a gente está falando no Salesforce, a gente está falando de front-end. Então, é um componente que a gente vê na tela. LWC, Aura, mas principalmente hoje LWC, tudo que for construído novo, ele precisa ser em LWC. Não que não vai funcionar em Aura, mas é a última tecnologia, é a que a Salesforce recomenda. o caminho para o futuro. Então, recomenda-se que qualquer componente novo que seja construído seja em LWC. E qual que é a ideia de componentizar? A gente fazer coisas pequenas e essas coisas serem reutilizáveis. Então, quando a gente pensa ali numa página de registro, naquele botão, por exemplo, o botão save, ele é um componente. Se a gente for subir um pouquinho, vai ter uma caixa ali que vai ser um componente. Cada input daquele ali dentro da página de registro é um componente. E aí todos esses componentes estão dentro de um componente maior, que está num componente maior, que está num componente maior. Então, a ideia de componentizar é que cada componente tenha a sua responsabilidade individual e isso seja rápido, digamos assim, né? Um bom desenvolvedor tem que ter esse conceito claro. Ele não pode fazer um componente que vai ser aquele componente enorme, com tudo, botão, e aí ele vai ficar ali brigando com o CSS para posicionar e, enfim, o negócio vai demorar muito mais tempo do que poderia se ele tivesse esse conceito claro de componentização. Se ele for um desenvolvedor não híbrido, aquele desenvolvedor ali do que o Fernando estava falando, pô, não, manjo de back-end, quando eu vou para o front-end, eu chamo meu back-end lá e lá vai ser um componentezão que eu vou me virar lá. Provavelmente o seu projeto vai demorar o dobro do tempo quando você for refatorar ele, porque ele vai ser necessário que seja refatorado em alguma hora. Todo código tem uma data de vencimento, né? Chances são de que você vai ter que jogar tudo fora e reconstruir, ou se for uma pessoa nova, maiores ainda as chances, porque a pessoa vai olhar aquilo e vai falar, pô, não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui, vou perder uma semana para entender, mais uma semana para pensar em como tinha que ser e uns 5 meses para fazer o componente da maneira certa. Então, não componentizar toma muito tempo para fazer, muito tempo para manutenção e mais ainda se tiver que refatorar todo o código. Então, tem a necessidade, além do conceito de componentização, de saber bem de front-end. Acho que se tiver esse conceito de front-end, componentização e o back-end, e aí ser de fato um desenvolvedor híbrido ali completo dentro do mundo Salesforce, aí a gente está falando de um bom desenvolvedor e as demandas vão correr de forma melhor e mais rápida. Tá mudo.
Boa. Para complementar um pouco disso que o Arthur está dizendo, quando a gente fala em componentizar, tem também um lado de pensar que você pode criar um componente que vai ser usado por um admin. Então, isso também tem que ter, um developer tem que ter como parte do dia a dia dele, né? Pô, o admin tem muito trabalho para fazer isso aqui específico. Deixa eu criar um componente que eu vou atender essa demanda dele e ele amanhã vai conseguir pegar esse componente, arrastar no page layout, configurar algumas coisas para atender aquela dor, né? Então, isso é um ponto que um admin tem que se preocupar. Tipo, olhar também as dores, não só um admin MBA tem que olhar as dores do usuário, como um admin, um developer tem que olhar as dores que um admin tem para criar componentes que ele possa reutilizar cada vez mais, né? Essa é a ideia da componentização, você reutilizar um trecho de código, um trecho de um componente, vários lugares para fazer coisas mais diversas possíveis. Bom, o próximo ponto, não estava na nossa listinha, eu lembrei agora e coloquei aqui, que é padrões de projetos. Então, um developer tem que ter conhecimento de design pattern. Tem vários exemplos aí, vários tipos de design pattern, tem vários livros bons para isso, para falar sobre design pattern. Mas ele tem que conhecer um pouco de, sei lá, mínimo de solid, né? Conceitos de solid e N outros padrões de projetos você tem que ter feito algum, nem que seja uma POC ali, nem que seja um teste, mas para você saber das possibilidades de padrões de projetos. Isso vai fazer com que o developer escreva códigos de qualidade. Então, quando você está numa entrevista com o developer, perguntar quais são os padrões de projeto que ele conhece, se ele citar um ou dois, já quer dizer que ele estudou alguma coisa. Então, você já tem um pouco de noção de que a qualidade do código que vai vir dele vai ser melhor do que de um outro que fala, não, nunca segui nenhum padrão, sempre foi do meu jeito e tal. Então, é um ponto interessante e importante de se perguntar, por exemplo, numa entrevista, né? Quanto ele conhece de design pattern.
Boa. O próximo é um polêmico de novo, classe de teste, né? Saber fazer uma classe de teste. Então, no mundo Salesforce, a gente vê comumente aquelas classes de teste só para cobertura de código. Normalmente, você pega ali, na primeira classe de teste que você pede para o developer fazer, se ele passa para você a resposta do tipo, ó, tá cobrindo 76. quer dizer que, sei lá, tem caroço nesse angu, né? Tem alguma coisa estranha aí. Porque se ele focou na cobertura da linha de passar, vamos subir a produção esse código aqui que está funcionando e eu cobri as linhas, pode ser que não tenha alguns. Tem algum cenário ali que ele não contou, tem alguma coisa que vai acontecer em produção que vai quebrar essa classe ou algo que ele não estava contando no teste. Então, garantir que a classe de teste esteja passando pelos cenários reais ali, né? Esteja passando tanto pelo erro quanto pelo acerto, esteja testando cenários em que o usuário vai colocar o que não deveria e o que vai acontecer quando não ele colocar esses dados que não deveriam ser. Então, de fato, cobrir ali, testar mesmo o que você fez. E, assim, a cobertura acaba sendo menos importante. Com certeza, se você testou de fato o que você fez, vai estar mais de 90%, mais de 85%, isso com certeza. Então, a cobertura de fato não é o principal, né? E sim testar o que você fez ali com os cenários, entender o que o usuário vai colocar, entender a regra de negócio, construir aquilo em cima da regra de negócio que você entendeu, e aí o teste fica quase que simples, né? Basicamente, escrever o que você entendeu ali e quando você rodar vai estar tudo certo.
Bom, o último, a gente não cansa de bater e não vamos nunca cansar de bater, que é inglês. Assim, é importante para o administrador, mais ainda para um developer, para estar antenado nas novidades, para poder escutar um podcast da equipe de Salesforce Developer, para poder ler decentemente uma documentação, entender o que a documentação faz, o que ela espera de como entrada, o que ela espera que ela devolve e de saída e etc, né? Então, inglês, como sempre no mundo do Salesforce, importante. Você precisa abrir um caso, você precisa falar com alguém. Geralmente, quando você vai pedir um suporte de developer, não tem suporte de developer Salesforce no Brasil. Você vai ter que falar com alguém, seja dos Estados Unidos, seja da Índia, seja lá onde for, e a comunicação vai ser em inglês, né? O que eu já vi acontecer, mas aí vai depender muito do seu tipo de conta. Ah, eu sou Premier. Então, o que vai ter é que vai ter um intérprete no meio do caminho. Salesforce, às vezes, ela pode disponibilizar um intérprete para você. Então, vai ter um cara que vai estar falando seu problema e aí vai ficar um papagaio de pirata fazendo a mensagem de lá para cá. E aí, obviamente, que pode ter muita perturbação e muito barulho no sentido de que o que você fala para ele pode não ser bem o que ele vai entender para passar para o outro e vira aquele famoso telefone sem fio. Então, quanto mais expertise você tiver no idioma, mais facilmente você vai conseguir abrir o chamado e etc. E aí depois, certificações também é um ponto, né? Todas as certificações hoje no universo Salesforce são em inglês. Então, se o seu developer falar que tem dificuldade com inglês, chances são de que ele vai ter dificuldade de tirar uma certificação. Se ele tem dificuldade de tirar uma certificação, chances são de que ele vai ficar para baixo ali dos bons developers, porque acho que um bom developer tem que ter pelo menos ali umas três certificações, né? Admin, developer, JavaScript, pelo menos essas ele tem que ter para ser um bom developer, né? Quanto melhor, né? Um Dev 2, e aí vai crescendo a listinha de certificações de um developer.
Boa. A sintaxe do código ela é em inglês, né? Então, assim, obviamente não que você não precisa saber inglês para saber codar, mas se a sintaxe do código é em inglês, a documentação vai ser em inglês, as novidades vão ser em inglês. E código é uma coisa que codar, enfim, esse mundo de developer é uma coisa que você obrigatoriamente, se você decidiu trabalhar com isso, se você decidiu ser um developer, você assinou ali um termo de responsabilidade de que você vai ter que se atualizar o tempo todo. Qualquer notícia, qualquer novidade que sair, você precisa estar antenado, porque isso o mundo vai correndo e 3, 4 meses já quer dizer que você está defasado. JavaScript é uma linguagem que a Salesforce hoje já absorveu quase que toda, a gente tem certificação de JavaScript, né? Quase que toda, não toda. E basicamente é uma linguagem que evolui pra caramba o tempo todo. Então, saber inglês é primordial. Bom, o último que a gente colocou aqui, ainda tem um bônus, mas o último é conceitos de versionamento. Por que conceitos de versionamento? Um bom developer, ele sabe que o código ele é sensível, que você tem que versionar o código, que você não sabe o dia de amanhã, porque, enfim, não sabe a dor de barriga que vai acontecer amanhã. Normalmente, você escreve o código, isso é impossível de você escrever um código e memorizar o que você fez ali, as linhas que você fez, tudo, memorizar de cabeça e amanhã sumiu o código, sei lá, alguém foi lá e atualizou a sandbox, você volta e fala, não, beleza, eu lembro aqui as 1.000 linhas que eu escrevi ontem, vou escrever igualzinho. impossível, isso nunca vai acontecer. Então, o versionamento ele é a segurança do que você está fazendo, além da segurança do que você está fazendo, a segurança para o cliente do que você fez, segurança para a empresa que você trabalha do que você fez. E amanhã, provavelmente, se acontecer um problema, e esses problemas são aqueles problemas que acontecem uma vez, você tem que ter um plano de rollback, né? Você não pode, putz, vou fazer um chamado na Salesforce e, pelo amor de Deus, volto o que estava antes, eu preciso da minha org no estado de antes. Isso muito dificilmente vai acontecer. Se acontecer, vai demorar muito tempo, que não vai nem fazer mais sentido quando você tiver isso
Vai
recuperado.
custar uma bala, né? Porque o
E vai
restore
tomar
de
uma bala.
Salesforce custa 10 mil dólares.
Exato. Então, o versionamento é crucial hoje, hoje principalmente.
Eu não consigo, eu, Fernando, não consigo imaginar começando um projeto sem pensar em GitHub e sem pensar no versionamento, né? Eu vou dar um exemplo básico, né? A gente acabou de revisar aqui, eu e o Arthur, um teste, justamente um teste de developer que a gente criou para Soulblocks. Então, a Soulblocks, o pessoal de recrutamento e seleção, vai mandar esse teste para o developer para ele completar ali e saber se ele está apto para o nosso perfil que a gente está querendo. Esse teste está dentro de um GitHub. Então, basicamente, o que o RH vai fazer é pegar esse link e mandar para o candidato fazer esse teste. E lá dentro vai ter um readme.md que vai ter todos os tópicos necessários para ele fazer esse teste. Então, um developer tem que ter conhecimento básico para intermediário, para avançado de controle de versão. Não precisa saber fazer merge na mão, nem precisa nada do tipo, mas ele tem que ter o conhecimento, pelo menos o básico. Se ele não tem o conhecimento básico de controle de versão, cara, você vai ter dor de cabeça. O cara fala, mas está tudo na org, é cloud-based, você não precisa ter isso. Cara, foge. Os caras não sabem o que está falando. Mesmo tudo estando na org, o Salesforce sendo seguro, você tem que ter um controle de versão. Controle de versão é muito mais do que isso. Você tem controle da sua versão, né? Tipo, olha, meu código hoje tem isso, ontem ele tinha aquilo, um mês atrás ele tinha isso, daqui um ano atrás ele tinha isso. Você consegue olhar toda a linha de tempo, saber quando uma linha surgiu, quando uma linha saiu. Então, isso é extremamente importante para o negócio da sua empresa. É um trecho de código que está ali e você tem histórico disso, como se fosse, não, você pode auditar isso. Você pode auditar o trecho de código e saber o que está acontecendo, por que que alguém removeu alguma coisa. E tem uma coisa que a gente fala aqui, eu fiz uma live falando sobre, mas acho que essa live foi perdida, que é sobre code review, a importância de um code review. Então, eu programo alguma coisa, o Arthur revisa isso que eu programei. Para quê? Para ter garantia de que está em uma boa qualidade, não deixei passar nada, algum probleminha ali que passou batido. Isso é extremamente importante. Isso você só consegue fazer um bom code review com um controle de versão. Você já faz isso meio que automático, né? Então, você tem um código no que a gente chama de branch, e quando você é passado da branch A para branch B, você abre um pull request, e aí nesse pull request você pode programar dentro das ferramentas de Git, falando, olha, esse código só pode sair do lugar A para o lugar B se alguém aprovar esse código, que aí é o code review. Então, você garante que o seu código está indo para o lugar certo e alguém, além de quem escreveu, deu uma revisada ali para saber se está tudo ok, se não esqueceu uma variável, se não colocou um nome estranho, se não esqueceu comentário no código que não precisava, etc, etc. Uma série de coisas que é importante aqui no Code Review.
Boa.
E
Isso aí.
para fechar, o nosso bônus é ler o release note. Acho que isso é tão importante quanto ter o inglês. É uma coisa que a gente vai bater muito, 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 muito na tecla. Acho que se tiver numa entrevista, você pode perguntar para o cara, você viu o último release note? Qual foi a informação que você leu no release note que você achou mais importante? O cara fala, não li o release note não, porque eu não estou muito acostumado, quem faz isso é outro pessoal. Tem coisa estranha aí. Um developer tem que ter conhecimento do release note. Se vocês pegarem aqui lives que a gente falou sobre novidades da versão, vocês vão ver a quantidade de coisa que a gente passa e vê que pode afetar o nosso dia a dia, se não pode afetar, vai afetar, às vezes de uma forma ruim, às vezes de uma forma boa, né? As duas últimas releases, a quantidade de coisa que teve, por exemplo, de flow, foi coisas boas para a gente, que mudou muita a forma como a gente fazia algumas coisas dentro do Salesforce, mudou por conta das novidades do flow. Mas para saber dessas novidades do flow, eu tenho que estar antenado para o release note. Não tem como eu saber se eu não estiver antenado dentro do release note. Então
Sim.
tem que dar uma olhadinha ali, principalmente nas nuvens que ele trabalha, se ele tem service sales, ele tem que dar uma olhada em service sales para poder estar atualizado.
Isso aí. Um exemplo prático é a gente, pegou esse costume principalmente depois de ter sofrido na pele, né? Eu acho que é o melhor jeito de você aprender. Então, um tempo atrás, a gente estava num projeto e mudou a versão, quebrou a aplicação que estava funcionando ontem. Exatamente assim. Quebrou simplesmente tudo e aí? Ontem estava funcionando, hoje não tá. Gastamos um tempão que poderia ter sido mais. Simplesmente para saber que, pô, olha lá, tava no release note, tava no critical updates e a gente não viu, deixou passar e quebrou no outro dia. E dentro de um projeto agile, 4 horas, 5 horas, 6 horas, um dia é muito tempo. Então, basicamente parou toda a sprint,
E não
empurrou
foi
tudo
uma
pro time.
pessoa, né? Isso é o
Exato.
pior.
Foi o time, o squad inteiro que tava no projeto parou para olhar o que tinha acontecido. E, enfim, isso pode acarretar atraso na entrega, no projeto. Se a gente não tivesse. É porque foi um insight, não, nem lembro como foi o insight, mas a gente podia ter perdido 2, 3, 4 dias ali ainda a fio. Porque normalmente quando sai no release note, não vai ter amanhã um post ali na comunidade falando: ó, se você está tomando isso aqui, é por conta desse release note de ontem. Vai demorar um tempo ainda para sair isso. Então, basicamente, foi ali naquele dia foi um insight muito bom, mas. Se você não. Podia ter sido prevenido, né? Se a gente tivesse lido o release note, a gente já ia ter prevenido e estaria tudo certo. Então fica aí a
Sem
dica
dúvida.
para developer e para qualquer profissional do Salesforce.
É isso, pessoal. Espero que tenham curtido aí. Forte abraço e até nosso próximo episódio. Tchau, tchau.